era 100% baseado no FGC e não havia nada de errado nisso. Essa era a regra do jogo. E após a gente começar a crescer, muda-se a regra do jogo. Quando muda-se a regra do jogo, a gente precisa se adequar, a gente vai para outros meios de captação e aí inicia-se uma campanha contrária reputacional contra o banco, que já foi várias vezes provada que não é realidade, né? E o objetivo meu, ao longo de todo esse prazo, doutor, eu estou contando isso aqui, nunca foi me fazer de vítima. Eu entrei no mercado, concentrado, sabia quem eram os donos do mercado. Agora, desde o primeiro momento que existia essa pressão de liquidez, em todo momento eu fui no Banco Central, quase que diuturnamente, para criar soluções e evitar um prejuízo para o mercado. Não era só para mim, eu não queria deixar... Eu tenho 42 anos de idade e eu não queria que tivesse acontecido isso.
O Banco Master foi liquidado, ou seja, teve as atividades encerradas em novembro do ano passado, por decisão do Banco Central. A liquidação foi proposta pela área de supervisão do BC, chefiada na época por Aquino, depois de identificar as irregularidades nas operações envolvendo o Master e o BRB, e que motivou a investigação da Polícia Federal.
No depoimento, o diretor do Banco Central também citou os problemas de liquidez identificados no Willbank, banco digital do conglomerado Master, liquidado 2 meses depois da liquidação do Banco Master. Aquino também disse que houve falhas na política de governança do BRB em não identificar o risco nas carteiras de crédito sem lastro compradas do Master.
Eu tenho certeza que a governança do BRB deveria ter identificado. Não tenho dúvida disso.
A operação fraudulenta custou 12 bilhões e meio de reais ao BRB. Para tentar ressarcir, o Master repassou diversos ativos do banco ao Banco de Brasília, mas de baixa liquidez, ou seja, incapaz de serem transformados em dinheiro de imediato.
E ainda sobre essa investigação, a CPMI do INSS pediu autorização ao STF para que Daniel Vorcaro compareça ao Senado. A comissão quer uma audiência com o ministro Dias Toffoli para liberar dados sigilosos de Vorcaro e do Banco Master. Assunto para Rani Veloso.
A ida de Daniel Vorcaro à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS segue indefinida. A defesa do ex-presidente do Banco Master disse à Jovem Pan que avalia entrar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para evitar o depoimento no Congresso Nacional. Mesmo que compareça ao Senado, Vorcaro pode permanecer em silêncio. Decisões recentes do STF têm garantido a convocados por CPIs o direito de não produzir provas contra si. A CPMI já trabalha com diferentes cenários. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, disse que a defesa deve tentar impedir o depoimento, mas que o colegiado já está preparado para qualquer decisão do Supremo. No ano passado, Carlos Viana afirmou que a comissão estava de mãos amarradas por decisões do STF, que, segundo ele, acabaram limitando o avanço das investigações. Além de Daniel Vorcaro, também estão convocados para depor na próxima quinta-feira, dia 5 de fevereiro, Luiz Félix Cardamone, ex-presidente do Banco BMG, e Gilberto Waller, atual presidente do INSS. Durante entrevista coletiva, o senador voltou a criticar o que classificou como uma blindagem em torno de Vorcaro.
Ele terá de nos explicar, e é bom que ele comece a dar explicações ao povo brasileiro sobre como conseguiu esses contratos, de quem adquiriu e por que tantas pessoas que não tinham uma comprovação se realmente autorizaram ou não o desconto em folha dos aposentados. Como ele conseguiu manter esses descontos sem uma autorização formal das pessoas que estavam sendo descontadas?
Daniel Vorcaro não foi convocado para falar sobre a suposta fraude de 12 bilhões e 200 milhões de reais em títulos de crédito falsos investigada pela Polícia Federal. O foco do depoimento são cerca de 250 mil contratos de empréstimos consignados que teriam sido firmados sem autorização de aposentados e pensionistas do INSS. O presidente da CPMI informou ainda que pretende ingressar com um mandado de segurança no STF para reaver documentos das quebras de sigilo de Vorcaro, retirados da comissão por decisão do ministro Dias Toffoli. Desde 12 de dezembro de 2025, o material está sob a guarda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nesta quinta-feira, a CPMI do INSS Aliança e pediu autorização ao Supremo para que Daniel Vorcaro compareça ao Senado. Apesar da convocação aprovada, o ex-presidente do Banco Master cumpre medidas cautelares desde que foi solto por ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no fim de novembro.
E a reabertura do ano no judiciário deve mostrar se o STF quer seguir o caminho do confronto ou da conciliação com os demais poderes da República. É o ponto de vista de Dora Kramer. Acompanhe.
Bom dia a vocês no estúdio, bom dia à nossa audiência. A reabertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal na segunda-feira deve ser marcada por mais um posicionamento do presidente Edson Fachin em defesa da corte, e agora na presença dos presidentes da República e do Congresso. Os termos desse pronunciamento vão indicar se o STF continua na defensiva em relação às críticas ou se vai recuar alguns passos para fazer correções de rumo. Duas decisões do ministro Dias Toffoli nesta semana reforçam a hipótese do recuo estratégico. A suspensão do sigilo de 3 depoimentos do inquérito e a indicação de que o caso pode voltar à primeira instância sinalizam o possível início de um movimento de redução de danos. Mas a volta dos trabalhos em Brasília é que vai mostrar se é tarde demais ou se esses gestos serão suficientes para afastar o Supremo da linha de tiro. Talvez não seja, porque ainda ficariam faltando explicações transparentes e, sobretudo, convincentes sobre as ligações familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com transações comerciais com o banco, que virou escândalo.
Bom, e ainda no âmbito desse banco, o rombo da Rio Previdência é 500 vezes maior que perdas de fundo com o Master. Acompanhe com Rodrigo Viga.
O problema na Caixa de Previdência do Estado do Rio, de Adro Rio Previdência, vai muito além daqueles 970 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais investidos em títulos públicos do Banco Master. São investimentos, é bem verdade, arriscados e perigosos, sem a garantia de ressarcimento, sem cobertura do FGC, o Fundo de Garantia de Crédito. Porém, um estudo feito por um consultor legislativo, doutor em Ciências de Economia, aponta que o buraco é bem mais embaixo na Rio Previdência. Hoje, a Caixa de Previdência, que atende quase 250 mil aposentados e pensionistas aqui do estado do Rio de Janeiro, já tem um déficit atuarial, um rombo atuarial de quase 20 bilhões de reais. O que é a tábua atuarial? É a forma de se calcular pagamento de aposentados e pensionistas, levando em consideração basicamente um tripé. A receita dessa Caixa de Previdência, que tem investimentos ativos e remunerado por isso, as despesas, que são aposentadorias e pensões basicamente, e ainda a expectativa de vida, a longevidade desses que são cobertos pelo plano de previdência, no caso, a Rio Previdência. O rombo hoje já é de 20 bilhões. E estudos feitos por esse consultor e economista, Pedro Fernando Neri, nos próximos anos, esse rombo, se nada for feito, pode chegar a 500 bilhões de reais. Quando isso acontece, alguém tem que arrumar ou botar dinheiro. Como a Caixa de Previdência do Estado, essa missão compete, é de competência do governo fluminense, que já tem seus problemas a resolver. Está em regime de recuperação fiscal desde 2017. Esse ano vai entrar no PROPAG, Programa de Refinanciamento de Dívidas. Tem um passivo com a União de mais de 200 bilhões de reais. E para 26, um déficit orçamentário previsto de quase 19 bilhões de reais. Do Rio, Rodrigo Viga.
O presidente Lula se recupera bem após uma cirurgia de catarata no olho esquerdo em Brasília. André Anelli.
De acordo com o Palácio do Planalto, a cirurgia de catarata do presidente Lula ocorreu sem intercorrência, ou seja, não houve nenhum tipo de complicação ou contratempo na operação, que teve duração de cerca de 30 minutos. O procedimento foi realizado no CBV Hospital de Olhos, de onde depois Lula se dirigiu até a Granja do Torto, residência de campo da Presidência da República. Lula deve ficar por lá em repouso absoluto durante todo o fim de semana, retomando os trabalhos na segunda-feira, dia 2. A cirurgia de catarata é comum em idosos, por conta da perda de uma espécie de transparência do cristalino do olho, problema que é corrigido com a colocação de uma lente artificial. O presidente já havia feito uma cirurgia semelhante no olho direito em 2020, quando também não ocorreu nenhum tipo de intercorrência. De Brasília, André Anelli.
Ainda falando do presidente Lula, ele pretende fazer um tour pelas cidades que mais recebem turistas no carnaval. E a ideia é aproveitar a agenda para acenos políticos. Acompanhe com o Igor Damasceno.
O presidente Lula escolheu Recife, Salvador e Rio de Janeiro para passar o feriado de carnaval. O tour vai começar pela capital de Pernambuco. Lula recebeu o convite do prefeito da cidade, João Campos, para acompanhar o Galo da Madrugada. Em seguida, o presidente vai direto para Salvador e finaliza as agendas no Rio de Janeiro, onde vai acompanhar o desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai homenageá-lo. As viagens são estratégicas. Lula quer mostrar ao eleitorado que está bem de saúde. O presidente já tem 80 anos e quer mostrar vigor físico e disposição. Outro objetivo é firmar as bases eleitorais nos estados. O foco de Lula é a viagem a Salvador. Por lá, ele quer puxar votos para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que está de saída do governo federal para disputar o Senado pelo estado da Bahia. Lula também quer manifestar apoio a Jerônimo Rodrigues, atual governador, e se posicionar contra a ACM Neto, do União Brasil. Nesta sexta-feira, o presidente se submeteu a uma cirurgia de catarata, que durou cerca de 50 minutos. O procedimento simples foi para que nada o atrapalhe nesta maratona de viagens. Após o carnaval, Lula vai à Coreia do Sul para firmar novas parcerias comerciais.
E depois de reafirmar que vai concorrer à reeleição em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas argumenta que a escolha não tem nada a ver com submissão a Jair Bolsonaro. Beatriz Manfredini.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que sua decisão de tentar a reeleição em São Paulo não tem nada a ver com submissão. Ele respondeu a falas recentes do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que também é seu secretário de Relações Institucionais, que relacionou a escolha de Tarcísio aos comandos da família Bolsonaro.
A decisão, por exemplo, de ficar em São Paulo não tem nada a ver com submissão. É uma decisão que eu estou dizendo, né, e não é nenhuma novidade, desde 23, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que o meu projeto de São Paulo era de longo prazo, meu compromisso com São Paulo era de longo prazo, então nada mudou, né, e isso também não tem nada a ver com submissão. Então eu tenho a minha linha própria, minha linha independente, mas é uma linha também, obviamente, eu sempre vou ser grato, sou um cara de time, de grupo e vou continuar sendo, e eu quero o melhor para o meu país.
Apesar disso, tentou adotar um tom menos crítico e mais conciliador ao citar o secretário.
Ele é um dirigente importante, um dirigente nacional, e aí ele fala como dirigente nacional dentro daquilo que ele acredita. Obviamente, dentro da atuação de governo, a gente vai exigir que ele esteja, né, sempre aderente àquilo que é a diretriz de governo. Isso ele tem feito na sua relação, por exemplo, com os municípios, no seu dia a dia. Isso é que é importante. E, obviamente, ele é a pessoa que tem suas opiniões próprias dentro daquilo que ele acredita, né? E, enfim, não incomoda nenhum também.
A reportagem apurou, no entanto, que Kassab foi para o fim da fila de Tarcísio após as declarações. Kassab era um dos nomes no páreo para a vaga de vice do governador e nunca escondeu o desejo de chegar ao cargo. Mas falas ampliaram o desconforto interno que já vinha após impressões de que o presidente do PSD trabalhou mais em prol do crescimento do partido do que no crescimento de Tarcísio. O atual vice, Felício Ramute, também do PSD, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, do PL, também estão no páreo. Auxiliares e pessoas próximas relatam que a tendência é que a vaga seja mantida no PSD, acordo firmado na eleição de 2022. O PL, no entanto, tem feito pressão, sob argumento de que a sigla tem as maiores bancadas, tanto em São Paulo quanto nacionalmente, e por ser o partido ligado à família Bolsonaro. Já Tarcísio tem demonstrado preferência, segundo aliados, pela continuidade do que já está dando certo. Ou seja, quer manter Ramute no posto. O atual vice é conhecido como alguém leal e discreto.
Em agenda pública nesta sexta-feira, na capital paulista, Tarcísio disse que nunca houve desarmonia entre ele e os filhos do ex-presidente, mas sim algumas questões de interpretações diferentes.
Dora Kramer avalia que Tarcísio de Freitas não assimilou bem a orientação de Gilberto Kassab em relação ao futuro político do governador de São Paulo.
Bom dia a vocês no estúdio, bom dia à nossa audiência. O governador Tarcísio de Freitas selou a paz com Jair Bolsonaro, os filhos e os aliados mais fiéis do ex-presidente, mas pode ter provocado com isso um dano de imagem e um arranhão na sua autoridade como governante. E quem pôs o dedo nessa ferida foi o presidente do PSD, Gilberto Kassab, ao dizer que gratidão não pode ser confundida com submissão. Estava se referindo, óbvio, ao fato de Tarcísio estar fazendo justamente o que o Bolsonaro espera dele. A reação do governador, no entanto, piorou a situação, porque ao se justificar dizendo que não era submisso, Tarcísio vestiu a carapuça e pareceu mesmo subserviente. Algo parecido com isso já tinha acontecido quando o governador de São Paulo apoiou o tarifaço de Donald Trump, lembra? Ele precisou, na ocasião, recuar, porque aquilo foi visto como um gesto de submissão e pegou muito mal. Na verdade, o que Kassab fez foi alertar sobre a necessidade de Tarcísio moderar o grau de lealdade ao ex-presidente para o bem da sua própria carreira política.
6:20, a gente muda de assunto porque a Corregedoria da Polícia Federal abriu um processo administrativo disciplinar contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por faltas injustificadas ao serviço, o que pode configurar o abandono do cargo de escrivão na corporação. Os detalhes com o Misael Mainetti.
Faltas injustificadas por parte de Eduardo Bolsonaro, ele que é deputado federal pelo PL de São Paulo. Isso gerou a abertura de um processo administrativo pela Polícia Federal. É que antes de ser deputado, antes de ser parlamentar, Eduardo Bolsonaro tinha o cargo de escrivão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E por causa das faltas consideradas injustificadas, a PF investiga esse caso, que pode resultar na perda do cargo. O procedimento administrativo foi iniciado depois que o ex-deputado federal, cujo mandato foi cassado em dezembro de 2025, ficou mais de 30 dias consecutivos afastado da função, sem apresentar nenhuma justificativa formal. Esse tipo de ausência prolongada pode ser interpretada como abandono do posto de trabalho, isso de acordo com a legislação que pauta servidores públicos. Após a perda do mandato na Câmara dos Deputados, a Polícia Federal publicou no Diário Oficial da União um ato determinando que Eduardo Bolsonaro retornasse imediatamente ao cargo de escrivão, função que ele exercia antes de assumir o mandato parlamentar. A portaria estabelece que a ausência sem motivo pode acarretar em providências administrativas e disciplinares cabíveis. Se as faltas forem confirmadas como injustificadas pela comissão, o processo pode culminar na demissão dele do quadro da Polícia Federal.
Temporais deste verão seguem causando mortes e provocando muitos estragos pelo país. Saiba o que fazer num caso de tempestade na reportagem de Danúbia Braga.
Mais uma semana marcada por transtornos causados pelas chuvas intensas, alagamentos e quedas de árvores em todo o estado de São Paulo. Piracicaba, o interior paulista, registrou mais uma morte. Um homem foi arrastado pela enxurrada. Segundo a Defesa Civil do estado, esta é a 14ª morte registrada em decorrência das chuvas no estado de São Paulo desde o início da Operação Chuvas, em dezembro do ano passado. Num recorte de mortes por enxurradas, já são 6 no período, entre eles um casal, Maria Deusdete da Mata Ribeiro, de 67 anos, e o marido, Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos, que perderam a vida no dia 16 de janeiro, após terem um carro arrastado por uma enxurrada na zona sul da capital. E no dia 25, um homem de 75 anos também morreu, arrastado por águas pluviais, quando tentava tirar o veículo de onde estava estacionado. Pensando em prevenção, a Defesa Civil tem algumas orientações para a população. O tenente Maxwell Souza, porta-voz do órgão, explica que bastam poucos centímetros de água numa enxurrada para arrastar uma pessoa.
Este verão a gente tem tido chuvas muito fortes em forma de tempestade que provocam alagamentos. Praticamente todo dia a capital está sofrendo com áreas alagadas ou com áreas com enxurradas. São águas fortes que, quando atingem a pessoa, acabam arrastando para dentro de um córrego ou uma galeria. E não precisa de muita água. 15 centímetros de água, uma lâmina pequena de água, já é capaz de arrastar uma pessoa adulta. 30 centímetros já arrasta um automóvel, com uma, duas toneladas. A forma de se proteger é muito simples, é só não enfrentar a força da água. Se você está em um local seguro, seco, protegido, e à sua frente tem uma água passando, ou uma poça d'água, uma lâmina d'água, não atravesse, não enfrente, não pise naquilo, não entre com o seu carro, porque fatalmente você será afetado, será arrastado.
Ainda nesta semana, em um único dia foram registrados 1.200 raios na capital. E o que fazer para se proteger em situações como essa? O tenente Maxwell orienta.
É só sair das áreas abertas. O raio vai sempre procurar o ponto mais alto para atingir. Pode ser uma árvore, uma antena, uma estrutura de metal ou a própria pessoa, se ela estiver num descampado ou numa praça, por exemplo. Então o recomendado é sair dali. Começou a chover forte, procura um local seguro. Como esse que estamos, numa estação de transporte público, você estará protegido. Nada de ficar perto de árvore, nada de ficar perto de antenas, e dentro do carro é seguro, desde que você não esteja numa área alagada.
De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, durante o fim de semana, as pancadas isoladas de chuva continuam, mas o volume de precipitação deve diminuir.
6h25.
Repita.
São 6 horas e 25 minutos.
Pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza. Oferecimento, canção. Cada momento, uma história.
Ei, Dr. Bimpoli, o Dr. Almeida ligou pra confirmar o almoço naquela churrascaria que o senhor gosta.
Nossa, Lidia, esquece, meu. Pode desmarcar. Depois dos excessos de final de ano, tudo que eu quero agora é pegar leve, meu. Começar o ano com uma alimentação saudável, um filé de tilápia canção grelhadinho.
Nossa, o senhor pegando leve?
Pegando leve só na alimentação, né, Sileidi? Que na empresa eu já vou começar demitindo uma meia dúzia, que é pra não perder o jeito, meu.
Canção, cada momento uma história.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Me arrependi de ter trocado o Leozinho de escola, tá? Não, sério. Fui colocar ele numa escola bilíngue nova que abriu, que falaram que é o máximo. Pra quê, né? Chego no primeiro dia na porta da escola pra buscar o menino. Só tinha cafona de Cayenne. Eu falei, gente, que eu tô fazendo aqui, né? Aí teve a primeira reunião de apresentação da escola. Eu não fui, que eu não tava afim, mandei o tio, o motorista, no meu lugar. Aí a diretora não gostou que eu mandei o motorista, mandou um recado pelo Leozinho, dizendo que queria falar comigo, eu fui. Você acredita que ela veio me dar um sermãozinho, falando que eu tinha que ser uma mãe mais presente, que eu não era uma mãe presente? Eu falei, o quê? Você acha que eu não sou uma mãe presente? Sou totalmente mãe presente. Aniversário eu dou presente. Natal eu dou presente. Dia das Crianças eu ainda dou presente. Não existe mãe no mundo que seja mais mãe presente do que eu, tá? Não, juro. Fiquei tão brava que eu saí de lá, fui direto na escola antiga do Leozinho pra perguntar se ele podia voltar. Eles falaram que não tinha vaga, que a vaga já tinha sido preenchida. Fiquei desesperada, né? Chorei, joguei todo o meu charme e no final ainda tive que dar um Rolex de presente pra diretora pra conseguir matricular o Leozinho de volta, você acredita? Não, juro. Que uma mãe não faz por um filho, né? Mas também vou te falar, né? Já cheguei marcando ponto, né? Não, porque pelo menos essa nunca vai poder dizer que eu não sou uma mãe presente. Ah, parece maluca, né? Sandra, meu nome é Sandra.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Agora, quem dirige um BYD tem mais que tecnologia e inovação ao volante. Tem também a Classic Pan FM 76.7 disponível na faixa estendida dos novos modelos da marca. Com som impecável e os maiores clássicos de todos os tempos, a Classic Pan torna cada viagem ainda mais especial. E no seu BYD, você escuta tudo com a melhor qualidade. Se você tem um BYD mais antigo, leve na sua concessionária para fazer um update da mídia e ouvir a Classic Pan. Estamos também no app da Panflix. É só baixar para escutar os maiores sucessos. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM 76.7 te acompanha. Jovem Pan e BYD, com você onde estiver.
31.
Repita.
6:31. Após ameaças, o presidente Donald Trump afirmou que o Irã aceita negociar um novo acordo nuclear que seja junto com todas as partes. Com todas as partes. Confira com Pedro Trito.
O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira que o Irã quer chegar a um acordo para evitar uma ação militar. Eles iam enforcar 837 pessoas, e eu disse a eles: se vocês fizerem isso, vão pagar um preço como ninguém jamais pagou. E eles recuaram. Eu agradeci, mas muita gente está sendo morta, então vamos ver o que acontece. Posso dizer o seguinte: eles querem fazer um acordo, garantiu o republicano. Trump disse ainda que uma grande armada está indo em direção ao Irã neste momento. Segundo ele, é maior do que a que os Estados Unidos tinham na Venezuela. Na quinta-feira, o presidente americano afirmou que esperava não ter de atacar o Irã. Perguntado por uma jornalista da agência France Press se pretendia repetir o que havia feito na Venezuela, onde os Estados Unidos capturaram o dirigente Nicolás Maduro e se apoderaram do petróleo, ele se recusou a falar sobre seus planos militares. O Irã está disposto a retomar as negociações sobre o seu programa nuclear com os Estados Unidos caso ocorram em pé de igualdade, indicou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi. O chanceler se reuniu com o seu contraparte turco, Hakan Fidan, que busca evitar um eventual ataque entre os países, o que poderia desestabilizar a região. Esta é a primeira visita ao exterior de Araghchi desde que uma onda de protestos eclodiu no Irã, entre dezembro e janeiro, e que foi reprimida pelo regime.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou mais de 3 milhões de páginas sobre o caso Jeffrey Epstein na última sexta. Os detalhes você acompanha com o Fabrício Naitsky.
Entre os arquivos divulgados pelo governo estão mais de 180 mil fotos, 2 mil vídeos e menções a nomes da política e da economia norte-americana, incluindo o presidente Donald Trump, o ex-presidente Bill Clinton e o empresário Elon Musk. O nome de Trump é citado centenas de vezes nos arquivos, incluindo em alegações de abuso sexual contra uma menor de idade. Segundo a denúncia, uma adolescente de 13 anos teria sido forçada a manter relações sexuais com um republicano, que ainda não se manifestou. A suposta vítima, cujo nome não foi divulgado, teria entrado com uma ação judicial contra Trump, mas retirou as queixas às vésperas da eleição presidencial de 2016. À época, a advogada da denunciante afirmou que ela tinha medo de ir a público. Os documentos do FBI apontam que Jeffrey Epstein teria se irritado com Trump por ter tirado a virgindade e estuprado a jovem. Os arquivos também apontam relações próximas entre Epstein e Elon Musk. Uma troca de e-mails mostra uma mensagem enviada por Musk em 2012, perguntando em qual data seria realizada a festa mais agitada na ilha do empresário, e confirmando presença com sua esposa à época, Talula Riley. Nos últimos meses, Elon Musk afirmou ter rejeitado convites de Jeffrey Epstein para viajar até as ilhas particulares no Caribe. Após a divulgação dos arquivos, Todd Blanche, vice-procurador-geral dos Estados Unidos e ex-advogado pessoal de Donald Trump, destacou que alguns documentos contêm alegações sensacionalistas e falsas sobre o presidente. O lote liberado pelo Departamento de Justiça contém páginas inteiras censuradas. O vice-procurador descartou que o conteúdo editado possa ser constrangedor a Trump e afirmou que as únicas imagens censuradas são de mulheres, com exceção de Ghislaine Maxwell, ex-namorada e cúmplice de Epstein. A menção de nomes ou a aparição em imagens nos documentos não necessariamente implica atividade criminal. A maioria dos citados nos arquivos negou ter qualquer participação nos crimes ligados ao empresário norte-americano, que morreu em circunstâncias misteriosas em 2019. Assinada no final do ano passado, a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein ordenava que todos os documentos sob posse do Departamento de Justiça deveriam ser publicados até 19 de dezembro. Apesar de ter sancionado o texto, Trump já havia se mostrado contrário à divulgação, mas não resistiu à pressão do Partido Republicano.
A Justiça dos Estados Unidos descartou as acusações federais de homicídio e porte de arma de fogo contra Luigi Maggioni, no caso daquele assassinato do CEO de uma empresa de plano de saúde. Os detalhes com Eliseu Caetano.
Uma juíza federal em Nova York decidiu que as acusações federais de homicídio e uso de arma de fogo contra Luigi Maggioni, acusado de matar o CEO da United Healthcare, não podem prosseguir, retirando com isso a possibilidade de que ele enfrente a pena de morte no âmbito federal. A decisão foi preferida pela juíza Margaret Garnett, que analisou o caso à luz de precedentes da Suprema Corte Americana. Embora Maggioni ainda seja acusado de matar Brian Thompson, crime que aconteceu em dezembro de 2024, a magistrada entendeu que as acusações de homicídio de porte ilegal de arma de fogo, que permitiriam aos promotores buscar a pena capital, são, abre aspas, incompatíveis com os dois crimes federais de stalking que permanecem na denúncia, fecha aspas. Isso porque, sob a atual interpretação da lei federal, os crimes de stalking não se qualificam como crimes de violência, pelo fato de poderem envolver conduta imprudente e não necessariamente intencional. Para Garnett, a conclusão pode parecer contrária ao senso comum diante da gravidade do crime. Mangione é acusado de atravessar vários estados com arma de fogo e matar Thompson em frente a um hotel em Manhattan. Mas a lei deve ser aplicada conforme definida pelos tribunais superiores e não pela percepção imediata da violência do ato, segundo ela. Com o fim das acusações que permitiam a pena de morte, Mangione não pode mais ser condenado à pena capital no processo federal. No entanto, ele ainda enfrenta duas acusações federais de stalking interestadual, que podem resultar em prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Isso se houver condenação. Também um processo separado corre no estado de Nova York, onde ele continua respondendo por homicídio e outras acusações sob a lei estadual. O julgamento estadual ainda não tem data definida. A juíza também rejeitou um pedido da defesa para excluir provas encontradas na mochila de Mangione no momento de sua prisão, incluindo uma arma e um caderno, supostamente ligados ao ataque, determinando que a busca foi ilegal. O processo federal segue com a preparação para o julgamento. A seleção de jurados está prevista para começar em 8 de setembro de 2026, com o início das provas marcado para outubro. Os promotores federais ainda têm a opção de recorrer da decisão que barrou a pena de morte, o que poderia prolongar a disputa legal até instâncias superiores. Enquanto isso, no âmbito estadual, o promotor de Manhattan ainda busca iniciar o julgamento, possivelmente no meio de 2026, mas uma data final ainda não foi oficialmente fixada.
Bom, voltando aqui para o Brasil, o Congresso Nacional volta ao trabalho na semana que vem, após o recesso, e o escândalo do Banco Master está no olho do furacão político. É assunto da Rani Veloso.
São, no mínimo, três frentes que o Congresso Nacional pretende atuar para apurar as fraudes que pesam sobre o Banco Master. Até o momento, há quatro pedidos de CPMI e CPI para investigar as denúncias. Os requerimentos já alcançaram as assinaturas suficientes para a instalação, que depende do aval do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que ainda não se manifestou. Diferente do presidente da Câmara, Hugo Mota, que já sinalizou não ter pressa, ao lembrar que há mais de 15 pedidos de CPIs na frente. Já a CPMI do INSS pretende ouvir Vorcaro logo nessa primeira semana de trabalho, mas sobre outra possível fraude, a de descontos sem autorização em cerca de 250 mil contratos de empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. O presidente Carlos Viana criticou o que chamou de blindagem a Vorcaro e enfatizou que ele deve esclarecimentos.
Ele terá de nos explicar, e é bom que ele comece a dar explicações ao povo brasileiro sobre como conseguiu esses contratos, de quem adquiriu e por que tantas pessoas que não tinham uma comprovação se realmente autorizaram ou não o desconto em folha dos aposentados.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, comandada por Renan Calheiros, também apresentará nesta semana um plano de trabalho do grupo para fiscalizar a atuação do Banco Central, Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal no caso. Além de visitas aos órgãos, o grupo também pretende aprovar requerimentos para o envio de informações sigilosas da investigação. Calheiro se referiu ao caso como uma das maiores fraudes do país.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, rebateu críticas da ministra do Planejamento, Simone Tebet, sobre emendas parlamentares. André Anelli.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se manifestou nas redes sociais, onde defendeu que o Congresso Nacional exerce prerrogativa constitucional de debater, emendar e decidir sobre a alocação dos recursos públicos. Segundo ele, isso não é desvio, e sim equilíbrio entre os poderes. Mota completou a frase citando nominalmente a ministra do Planejamento, Simone Tebet, dizendo ter sido equivocada a declaração dela de que o Congresso sequestra parte do orçamento. Mota finalizou a postagem dizendo que as emendas parlamentares dão voz aos estados, aos municípios e às prioridades reais da população. Ele ainda afirmou que é preciso ter cuidado com palavras que deslegitimam o parlamento. Toda essa manifestação foi uma resposta a declarações de Simone Tebet de que parte do orçamento foi confiscado e sequestrado pelo Congresso Nacional. Segundo ela, esse movimento fez com que parlamentares se tornassem cada vez mais dependentes do orçamento brasileiro, com um objetivo muitas vezes eleitoral, algumas vezes legítimo. As declarações de Tebet ocorreram em um evento no INSPER, em São Paulo. No mesmo evento, Tebet disse não ser contrária às emendas em si, mas criticou a concentração de recursos e a falta de planejamento em parte dos repasses. Segundo ela, existem situações em que um único parlamentar tem poder para direcionar cerca de 60 milhões de reais por ano, sem nenhum planejamento e sem garantia de que os recursos estejam alinhados a políticas públicas estruturantes. De Brasília, André Anelli.
A Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural decretou interdição da Refit, é a antiga refinaria de Manguinhos. Acompanhe com Rodrigo Viga.
A Refit já foi alvo de uma grande operação dos três níveis de governo. No fim do ano passado, teve a sua refinaria totalmente interditada aqui no Rio de Janeiro pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A refinaria vinha funcionando parcialmente. Apenas a torre de combustíveis estava paralisada, proibida de funcionar, mas os tanques, os ambientes de formulação estavam liberados. Técnicos da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, estiveram na planta em Manguinhos, na zona norte aqui do Rio de Janeiro, e disseram que encontraram irregularidades, riscos de incêndio, dano ambiental, vazamento, entre outras supostas irregularidades. A Refit rejeita essa posição dos técnicos e alega que foram os mesmos que recentemente estiveram na planta e autorizaram o funcionamento parcial da unidade de Manguinhos na zona norte do Rio de Janeiro. De lá para cá, nada teria mudado na planta, apenas a opinião da ANP, dos técnicos da autarquia, segundo a defesa da Refit. De acordo com a defesa da Refit, nitidamente existe dentro da ANP uma perseguição ao grupo para prejudicá-lo e beneficiar outros grupos que atuam aqui no Brasil. Seria um beneficiamento concorrencial no mercado brasileiro. A Refit vem reivindicando, junto à Fazenda Nacional e à própria ANP, que a justiça possa apontar e designar uma espécie de grupo independente, uma auditoria independente, para ir em loco na planta de Manguinhos e fiscalizar a qualidade e a segurança operacional desta refinaria na zona norte do Rio de Janeiro. De qualquer forma, em paralelo, a Refit é investigada por supostas fraudes fiscais e tributárias, que somam mais de 25 bilhões de reais. É a maior devedora do governo federal, do governo do estado de São Paulo, quase 10 bilhões de reais. E aqui no Rio de Janeiro também estaria no topo, junto com outras empresas. A Refit foi alvo da operação Poço de Lobato no fim do ano passado, uma espécie de desdobramento da Carbono Oculto, que também aconteceu em nível nacional e bateu na porta do coração financeiro brasileiro, a Faria Lima, em São Paulo. Do Rio, Rodrigo Viega.
Com a chegada do carnaval, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou os blocos de rua que pedem um aumento do repasse de verbas públicas. Confira agora na reportagem de Misael Mainetti.
Organizadores de blocos de rua de carnaval pediram um aumento de dinheiro para realizar a festa este ano, mas ouviram um não do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Isso já repercutiu em coletiva de imprensa. O prefeito disse a jornalistas que já existe um dinheiro destinado a estes grupos e que ele não pretende elevar os valores destinados.
Eu acho que eles deveriam, na verdade, fazer um reconhecimento de algo que a gente instituiu que não existia, né? Então, eu creio que toda essa estrutura colocada, a gente precisa entender que já existe também um fomento da prefeitura, que não em recurso, mas com estrutura. Então, ele vai ter lá o banheiro químico, ele vai ter grade, ele vai ter, dependendo do tamanho, policiamento, ambulância, limpeza, porque tudo isso aqui gera um investimento da prefeitura de São Paulo. Com uma estrutura dessa, cada um dos blocos também precisam ter as suas iniciativas de buscar o seu patrocínio. E é isso que a Prefeitura de São Paulo, a cidade de São Paulo, também incentiva, que as pessoas tenham é sempre o seu despertar de empreendedorismo. Né? Ficar acomodado, querendo tudo do governo, não é por aí. Cada um também tem que ter a sua parte de buscar o patrocínio, de poder trazer marcas, de poder fazer com que a divulgação da sua atividade, né, seja vista como oportunidade para as empresas.
Atualmente, a cidade paga R$ 25 mil reais para 100 blocos, valor que permanece o mesmo desde o ano passado. Organizadores afirmam que a verba atual é insuficiente para cobrir custos, como equipamentos de som, e que as dificuldades para conseguir patrocinadores aumentaram, especialmente com a presença de megablocos que atraem mais investimentos. O prefeito da capital paulista ressaltou que ainda prefere ampliar o número de grupos atendidos pela ajuda, em vez de elevar o valor pago a cada um individualmente.
Jornal da Manhã, 6h48, a gente fala de educação. O risco de punições por causa dos resultados do exame que avalia os cursos de medicina preocupa instituições de ensino. Entidades que representam o setor cobram mais cautela na avaliação das notas do Enamed e pedem mais diálogo também com o governo. A reportagem é do Matheus Dias.
Universidades de medicina de todo o país acompanham com preocupação as avaliações do resultado do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. O Enamed foi aplicado pela primeira vez no ano passado. Segundo os resultados apresentados pelos Ministérios da Educação e da Saúde, 30% dos cursos de medicina tiveram desempenho insatisfatório. O diretor executivo da Faculdade São Leopoldo Mandic, Guilherme Sutti, diz que a prova é prematura para avaliar o trabalho das instituições e dos futuros médicos.
Esta prova, então, na sua primeira edição, foi feita sem que houvesse clareza, antes da aplicação da prova, do valor da prova para os alunos. Os alunos foram para a prova sem saber como seria utilizada essa prova e qual seria o impacto na carreira e no futuro deles.
Entidades que representam as universidades reconhecem o mérito da prova, mas dizem que divergências entre os dados prévios de dezembro e o resultado final colocaram instituições antes bem avaliadas em uma posição ruim no ranking final. Guilherme Sutti, diretor da São Leopoldo Mandic, defende cautela na interpretação das notas.
A prova do Enamed teve 10% das questões anuladas. Uma prova de 100 questões, 10 foram anuladas. Nosso ponto é que é necessário muita cautela para se avaliar um curso através de uma prova única que teve a sua primeira edição em 2025 com inconsistências, conforme revelado e reconhecido pelo próprio Ministério da Educação e amplamente divulgado na imprensa.
O Enamed foi criado pelo Ministério da Educação em abril de 2025 para avaliar a qualidade da formação dos médicos no país. Mesmo sem muitos detalhes divulgados, a prova contém todas as áreas do currículo de medicina das universidades, como clínica geral, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família, da saúde mental e coletiva. O desempenho ruim na prova pode levar a punições, como proibição de novas vagas e restrição de acesso a financiamento estudantil. Em casos mais extremos, cursos podem ser fechados. O diretor da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Paulo Chanan, admite que é preciso maior atenção, mas pede mais diálogo antes de eventuais sanções.
Esse Enamed avaliou cursos que são avaliados, alguns de 14 para cá, mas muitos de vidas de 30, 40 anos de existência. Né? São cursos que colocam profissionais no mercado há vários anos. Não colocaram pela primeira vez, não estão colocando pela primeira vez agora. O que as instituições lamentaram é que a rapidez em que se aplicou, o que se gostaria de aplicar as punições foi diferente da rapidez em que a gente gostaria que se parasse para conversar sobre os problemas que foram apresentados. E se esses problemas forem solucionados, todas as instituições estão em conjunto com o Ministério da Educação, eu acho, comprometidas a criar cursos melhores.
Apesar das críticas, o presidente do Conselho Federal de Medicina diz que a entidade estuda não permitir o registro profissional de estudantes mal avaliados.
Isso causa preocupação para nós, porque nós somos o órgão fiscalizador e normatizador da medicina brasileira e defensor da sociedade. Será que a população brasileira merece ser atendida por profissionais não qualificados? É óbvio que não. É óbvio que não. E um profissional mal formado, esse médico mal formado, além de ele causar danos à sociedade, ele pode causar prejuízo para o sistema único de saúde.
O setor reagiu logo. A Associação Nacional das Universidades Particulares acionou a justiça, reforçando as divergências no Enamed, tanto na aplicação quanto na divulgação dos resultados. O INEP, responsável pela aplicação da prova, reconheceu as inconsistências na apresentação das notas, mas disse que as informações incorretas foram as apresentadas em dezembro e reforçou a fidelidade dos resultados divulgados.
A OAB de São Paulo enviou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, uma nova proposta de resolução para o Código de Conduta dos Ministros da Corte. Os detalhes com Júlia Firmino.
A proposta de Código de Conduta enviada pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo reforça uma iniciativa que já vinha sendo defendida pelo próprio presidente do STF, Edson Fachin. Entre as principais regras sugeridas estão quarentena de 3 anos depois de deixar o cargo para só depois atuar como advogado. Pelo projeto, é vedado ao ministro do Supremo Tribunal Federal participar de julgamento de processo no qual tenha relação de parentesco até terceiro grau ou de amizade íntima com qualquer das partes ou com qualquer de seus procuradores advogados, bem como advogado que integre escritório atuante no processo. Além de participar de julgamento de processo cujo resultado possa afetar interesse próprio, de parente seu até terceiro grau ou de amigo íntimo e atuar no julgamento de processo que tenha patrocinado antes de ascender ao tribunal. O artigo 5º ainda prevê que os ministros não devem se manifestar sobre questões político-partidárias e, quando se manifestarem academicamente sobre questões afetadas ao tribunal, devem fazê-lo de forma objetiva e com os cuidados necessários para a preservação de sua imparcialidade. O documento ainda propõe que reuniões com advogados ou partes devem ser divulgadas publicamente, assim como a agenda oficial. A participação de ministros em eventos acadêmicos é permitida, desde que não haja interesse em processos do STF. Os pagamentos, viagens e cachês custeados por terceiros devem ser informados e publicados. Os ministros não podem dirigir ou controlar instituições de ensino, mesmo que a Constituição permita. Presentes e transportes gratuitos só são permitidos em situações muito específicas. As sessões do STF devem ser presenciais, com exceções pontuais para participação remota. E o descumprimento do código deve ser analisado pelo plenário do STF com decisões públicas. O presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, reforça que o Código de Conduta tem como objetivo fortalecer a independência, confiança e credibilidade da população na corte. Sica ainda destaca que o código foi elaborado por uma comissão renomada que também trabalha para construir uma ampla reforma no judiciário brasileiro. A iniciativa surge em meio a críticas envolvendo a atuação do tribunal no caso do Banco Master e outras polêmicas. Diante do cenário, Fachin chegou a antecipar o fim das férias para tratar do assunto e tentar conter o desgaste institucional. A abertura do ano judiciário será em 2 de fevereiro. Agora, a OABSP abriu uma consulta à Advocacia Paulista para receber sugestões técnicas e aprimorar o texto.
6h56.
Repita.
6h56.
Feche a torneira.
Com a estiagem e a diminuição dos níveis dos reservatórios, a pressão de água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Uma torneira de pia comum utilizada na cozinha gasta, em média, entre 14 e 25 litros de água por minuto. Mas se você introduzir arejadores na torneira, pode reduzir este gasto para 6 a 10 litros. E os reguladores também podem ser uma boa opção, economizando até 50% do gasto. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Primeiro encontro, dia 9 de fevereiro, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Almoço empresarial LIDE, dia 9 de fevereiro, segunda-feira, meio-dia, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Exclusivo para membros do LIDE. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Rede Pan.
Sete horas em ponto.
Repita.
7 horas.
Já estamos entrando então na segunda hora do Jornal da Manhã, edição deste sábado, 31 de janeiro de 2026. E lá se vai o mês de janeiro, Márcia Dantas.
Ainda bem, né? Porque o salário acabou e o mês continuou. Beto Nonato, vamos juntos até às 10, aos destaques do dia.
Vamos a eles então, os principais temas que movimentam o noticiário nesta manhãzinha. A Bolsa fecha em baixa, mas encerra janeiro com 12,56% de valorização. É a maior alta mensal desde novembro de 2020. O dólar sobe, mas tem queda acumulada de 4% no mês, cotado a R$ 5,24.
Tribunal de Justiça de São Paulo decreta bloqueio de R$ 150 milhões de reais da Fictor, empresa conhecida por proposta de compra do Master um dia antes da liquidação do banco.
Milhares saem às ruas de Minneapolis e outras grandes cidades dos Estados Unidos em protestos contra a política migratória de Donald Trump. E organizações convocam greve geral.
Delcy Rodrigues envia projeto de lei à Assembleia Nacional que prevê anistia a todos os presos políticos da Venezuela e anuncia fechamento de centro de detenção e tortura.
Desabamento de mina na República Democrática do Congo mata mais de 200 pessoas, incluindo trabalhadores, crianças e comerciantes.
Pelo Paulistão, São Paulo e Santos fazem o clássico no Morumbis e o Guarani recebe a Ponte Preta em Campinas. No Gauchão, o Grêmio joga em casa contra o Juventude, enquanto Caxias e Internacional se enfrentam no Centenário. E em Minas, Pouso Alegre e Atlético duelam no Manduzão. 7:01.
Repita.
7:01.
O desemprego cai para 5,1% no dezembro. É um recorde da série histórica. Acompanhe os detalhes com o Rodrigo Viga.
No ano de 2025 vai ficar marcado por recordes positivos no mercado de trabalho brasileiro. O que aponta a PNAD contínua do IBGE, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. A taxa de desemprego encerrou o último trimestre do ano passado no menor patamar de toda a série histórica, 5,1%, a despeito da taxa Selic nas alturas, 15%, o maior patamar em 20 anos. Nunca antes, na história da PNAD contínua, que começou em 2012, a taxa de desemprego chegou a um patamar tão baixo. Na média do ano passado, 5,6%, também o menor de toda a série histórica da PNAD do IBGE. Foi uma combinação de geração de vagas de trabalho, independentemente da Selic em 15%, e redução na procura por trabalho. Mais gente trabalhando, menor a fila de desemprego. O emprego no país fechou ano passado em um patamar de 103 milhões de pessoas atuando, trabalhando. E a desocupação, pessoas desempregadas procurando trabalho, também alcançou um menor patamar, 5,5 milhões, de acordo com o IBGE. Um analista de mercado da CZZ Capital, Henrico Cozzolino, avalia aqui na Jovem Pan esse desempenho positivo, recorde, o mercado de trabalho brasileiro.